DW. Jornal da Noite.
Boa noite, é sexta-feira, dia 24 de julho de 2020, e são estes os temas em destaque neste Jornal da Noite. Presidente moçambicano preocupado com os ataques no norte e centro do país. Governo guineense propõe ao presidente Sissoko a renovação por mais 30 dias do estado de emergência. Frente de Libertação do Estado de Cabinda, FLEC, reafirma que há conflito armado no enclave angolano. E a menos de 24 horas da eleição, na Federação de Futebol da Guiné-Bissau, a FIFA anuncia a suspensão de Manuel Nascimento, conhecido por Manelinho. Mas este, em entrevista à DW, desvaloriza.
Eu sou servidor do futebol do meu país e vou continuar fazê-lo enquanto estou ocupando o cargo do presidente da Federação de Futebol da Guiné-Bissau.
Uma reportagem para ouvir lá mais para o fim neste jornal. Mais uma vez, boa noite, saúda-vos António Cascais, e vamos diretamente a Moçambique, onde o plano quinquenal do governo não está a ser cumprido por causa dos ataques armados no centro e norte do país. O alerta foi dado esta sexta-feira pelo Presidente da República, Filipe Nyusi. O correspondente da DW em Inhambane, Luciano da Conceição, tem mais detalhes.
De visita à província de Inhambane, o presidente da República, Filipe Nyusi, disse que o plano quinquenal para a sua governação está a ser sabotado pelos homens armados que aterrorizam as regiões centro e norte do país.
A primeira ameaça são os ataques terroristas na província de Cabo Delgado. Há muitos cenários, há muitas explicações, mas não há nenhuma razão que seja ela que possa fazer com que as pessoas se matem nesse país e, sobretudo, pessoas acompanhadas por forças externas.
A segunda ameaça, segundo o presidente Filipe Nyusi, são os ataques armados na região centro, nas províncias de Manica e Sofala, de homens da auto-intitulada Junta Militar da RENAMO.
Essa é uma tentativa de burlar a paz, mais uma vez, e não pode haver esforços nesse sentido, porque não há condições, nem há motivos para que isso possa acontecer.
O plano quinquenal prevê a criação de empregos para os jovens, a redução das desigualdades sociais e uma taxa de crescimento médio da economia de 5,5% até 2024. Mas a pandemia da Covid-19 está a dificultar a concretização desses objetivos, tal como os ataques incessantes. Esta semana, o líder da RENAMO, Ossufo Momade, voltou a distanciar-se dos ataques da autoproclamada junta militar. Apelou ainda aos homens do seu partido a aderirem ao processo de desarmamento, desmobilização e reintegração em curso. Na província de Inhambane, ainda há bases da RENAMO que não foram desativadas. Por isso, o presidente Filipe Nyusi apelou também à adesão ao processo de DDR.
O DDR está acontecendo. É melhor tratar-se, regressar à vida normal.
De Inhambane para a DW, a voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
E queremos saber dos nossos ouvintes e usuários a seguinte resposta à pergunta. A aparente passividade do presidente Filipe Nyusi perante a violência no norte e centro de Moçambique será a consequência de uma certa indiferença ou de desespero? Já recebemos algumas mensagens. Aris Cassinda escreve: talvez seja mesmo indiferença, porque nenhum dirigente do país está a sofrer com esta onda de violência. Os pacatos cidadãos é que estão a pagar a fatura desta ineficácia e ineficiência dos órgãos de defesa de segurança. E Geraldo Nino escreve: espero que não seja indiferença, porque todos são moçambicanos e merecem o mesmo trato, e Nyusi tem que fazer tudo por tudo para pôr fim a este derramamento de sangue em Moçambique. Dois dos comentários que já recebemos, no final deste jornal vamos ler mais alguns.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
As notícias que marcam a atualidade no mundo lusófono. Em Angola, o bureau político do MPLA considerou hoje a morte do general Kundi Paihama a partida de um dos mais valorosos e destemidos heróis da pátria angolana. Foi uma citação. Kundi Paihama, antigo ministro da Defesa, morreu hoje em Luanda aos 75 anos por doença. Ainda em Angola, o governo pediu um aumento de cerca de 740 milhões de dólares ao Fundo Monetário Internacional, FMI, no âmbito do programa de financiamento ampliado, noticia hoje a imprensa angolana. Maior hospital moçambicano cancela cirurgias devido à falta de sangue. O Hospital Central de Maputo está a cancelar cirurgias devido a uma quebra no número de doadores de sangue provocada pelo receio de infecção pelo novo coronavírus, disse hoje a diretora clínica do estabelecimento. E em Cabo Verde, o ritmo de crescimento económico na percepção de confiança dos empresários cabo-verdianos voltou a cair no segundo trimestre neste ano, atingindo o valor mais baixo em 4 anos, segundo o Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde.
DW Deutsche Welle.
E vamos agora à Guiné-Bissau, onde o governo propõe ao presidente Umaro Sissoko Embaló a renovação por mais 30 dias do estado de emergência. O atual estado de emergência termina este sábado, mas cidadãos e técnicos de saúde estão contra a renovação proposta. Mais detalhes a partir de Bissau com Yankuba Dansó.
A Guiné-Bissau está em estado de emergência desde março, um período marcado, segundo organizações da sociedade civil, por abusos de autoridade e violações dos direitos humanos para fazer respeitar as restrições impostas por causa da Covid-19. A Guiné-Bissau já registrou mais de 1.000 casos da doença e 26 óbitos, números que levaram o governo a recomendar ao presidente Umaro Sissoko Embaló a renovação do estado de emergência por mais 30 dias. Mas o médico Mboma Sanka, ouvido pela DW África, não concorda.
Já nessa altura, com o número de infecção que já temos, eu acho que não faz sentido continuar a decretar o estado de emergência, porque já temos um número considerável de casos e a partir de agora o país tem que se preparar para a nova fase, que é uma fase de desconfinamento, que é o processo de anular ou reverter o confinamento que anteriormente era imposto.
Nas ruas, os cidadãos também estão contra a prorrogação do estado de emergência.
Acho negativo, porque vem-se aumentado muitos casos ultimamente em Guiné, né? Temos que proteger-se mais, dar mais a informação, né? Para se cuidar mais, evitar a aglomeração, usar as máscaras e também ter mais higiene, né? Nesse caso.
Devemos ficar por aqui essa coisa de estado de emergência. Estamos a enfrentar muitas dificuldades.
Não é necessário aumentar mais estado de emergência. O essencial é sensibilizar a população para tomar mais cautela.
Se de um lado a sociedade civil se tem queixado de abuso de autoridade, ao longo do período de estado de emergência, as autoridades, por sua vez, acusam os cidadãos de desrespeitar as medidas impostas para evitar a propagação da Covid-19. O médico Mboma Sanka aponta o dedo à população.
A população não acatou e não cumpriu nem sequer 10% desses vários estados de emergência que foram decretados ao longo desses últimos meses.
Entretanto, chegou a Bissau na quinta-feira o primeiro de 4 voos organizados por Portugal no âmbito da Ponte Aérea Humanitária da União Europeia, que vai trazer à capital guineense mais de 40 toneladas de materiais e equipamentos médicos para o combate ao novo coronavírus. Esta sexta-feira, no ato da recepção dos materiais, o chefe de Estado guineense, Umaro Sissoko Embaló, deixou uma garantia.
Quero vos assegurar que a utilização de todos os recursos postos à disposição da Guiné-Bissau será rigorosamente transparente, tendo em conta sempre o superior interesse da nossa população. Na qualidade de chefe de Estado da Guiné-Bissau, faço votos que a pandemia possa ser rapidamente controlada para que a Guiné-Bissau possa retomar o caminho do seu desenvolvimento social e econômico.
De Bissau para a DW África, Yankuba Dansó.
O caso Cabinda parece não ter fim à vista. A Frente de Libertação do Estado de Cabinda, FLEC, reafirma que há conflito no enclave angolano, mas recentemente o governo de Luanda negou a existência de instabilidade em Cabinda. Manuel Luamba.
Nos últimos tempos, a região petrolífera de Cabinda tem sido palco de alguns confrontos entre as Forças Armadas Angolanas FA e os soldados da FLEC-FAC e há relatos de mortes. Mas Pedro Sebastião, ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do presidente angolano, disse recentemente que não há instabilidade em Cabinda. A negação das autoridades leva Emmanuel Nzita, presidente da Frente de Libertação do Estado de Cabinda, a questionar.
O porquê que continuam estacionados milhares de soldados angolanos em todo o espaço do território de Cabinda? Porquê que continuam a morrer angolanos e cabindas em confrontos militares em todo o território de Cabinda? O porquê que os soldados angolanos continuam a violar os limites fronteiriços dos dois Congos vizinhos?
Emmanuel Nzita diz que a sua organização está aberta ao diálogo com o governo central, apesar deste manifestar indiferença.
A FLEC esteve sempre disposta a uma solução negociada com o governo angolano. Nós estamos mais que prontos.
Muitas soluções já foram ensaiadas para se resolver a situação da também conhecida por região do Mayombe. Entre elas, a criação do Fórum Cabindês para o Diálogo em agosto de 2004, mas parece não ter surtido o efeito desejado. Assim, Emmanuel Nzita apela à mediação da Organização das Nações Unidas, ONU.
Pedimos à comunidade internacional para que nos ajude, conforme tem feito em outros países.
Para Salvador Freire, presidente da Associação Cívica Mãos Livres, as conversações são a melhor via para se encontrar a solução para o caso Cabinda e entende que uma guerra como tal não existe na região.
Diálogo local entre as autoridades, a sociedade civil e o próprio governo angolano, sentar com os cabindas, sentar com os angolanos em Cabinda, para encontrarmos a solução para o desenvolvimento do nosso país.
Muitos cidadãos queixam-se das péssimas condições de vida e de uma suposta falta de garantias para o exercício de direitos e liberdades, como, por exemplo, a manifestação. Por isso, exigem a sua independência de Angola. Salvador Freire propõe uma autonomia para a região, embora entenda que a sua implementação deve ser debatida.
A autonomia requer muito cuidado, muita atenção, discernimento, porque o petróleo como tal pode acabar no território de Cabinda.
Cabinda é um dos principais fornecedores de petróleo, principal fonte do orçamento geral do Estado angolano, com mais de 70% das receitas tributárias. Manuel Luamba, DW, Luanda.
A menos de 24 horas da eleição na Federação de Futebol da Guiné-Bissau, a FIFA anunciou a suspensão de Manuel Nascimento, conhecido por Manelinho, candidato bem lançado a um terceiro mandato. A suspensão por 10 anos de Manuel Nascimento, presidente da Federação de Futebol da Guiné-Bissau, foi decidida devido a falhas do próprio na proteção de um homem atacado por um grupo de pessoas em Bissau. Brahima Darame.
O ainda presidente da Federação de Futebol da Guiné-Bissau e candidato à sua sucessão para um terceiro mandato nas eleições deste sábado minimiza o castigo da FIFA. O organismo que tutela o futebol mundial suspendeu Manuel Nascimento Lopes Manelinho por 10 anos.
Imagina um dia só antes das eleições para que seja posto público esse assunto. Agora, eu estou tranquilo e falei com o meu advogado há pouco e ele disse-me, olha, não há nada, você tem 60 dias e aquilo que tem para fazer, vamos fazer.
A FIFA anunciou a suspensão por 10 anos de funções relativas ao desporto devido a falhas na proteção de um homem atacado em massa. O vídeo foi bastante partilhado no Facebook. O responsável, que é também deputado do MADEM G15, aparece a deitar gasolina sobre um indivíduo amarrado no chão. A DW África, Manelinho explica.
Um ladrão que foi apanhado e que costuma, que é bem conhecido no país, conhecido de todos os policiais, que é um ladrão e que muitas das vezes ele atua com violência. E eu, na passagem pela rua, vi aquela situação como deputado de nação. Parei para perguntar o que é que estava a passar, a ser linchado. Então tive que intervir, simulando, entretanto, a chamar o ministro do interior para que venha o socorro, que manda a polícia que é para vir socorrer justamente o tal ladrão.
FIFA diz que Manuel Nascimento terá também de pagar uma multa de cerca de 93 mil euros. Manelinho é suspendido a um dia das eleições na federação, onde concorre com outros 6 candidatos. Brahim Adrami, DW, a voz da Alemanha.
DW Notícias.
O número de pessoas em extrema insegurança alimentar na África Oriental está em risco de aumentar de 24 milhões antes da pandemia de Covid-19 para 41 milhões até ao final de 2020, alertou hoje o Programa Alimentar Mundial. Na República Democrática do Congo, o julgamento de recurso de Vital Kamerhe, próximo do presidente Félix Tshisekedi e condenado a 20 anos de prisão por corrupção, foi adiado para 7 de agosto, segundo o seu advogado. Kamerhe afirma ser inocente e os seus advogados denunciam uma justiça expedita. O Mali anunciou hoje a reabertura das suas fronteiras aéreas a partir deste sábado, prevendo que as fronteiras terrestres possam ser reabertas no dia 31, após meses de encerramento devido à pandemia. E o Conselho dos Direitos Humanos da ONU denunciou hoje as condições de vida deploráveis de trabalhadores migrantes sazonais em Espanha, apelando às autoridades regionais espanholas para as melhorarem imediatamente. O governo do Vietnã, por sua vez, proibiu a importação e o comércio de animais selvagens e ordenou o encerramento dos mercados onde são vendidos. A ordem foi assinada na quinta-feira pelo primeiro-ministro vietnamita com efeito imediato e foi bem recebida pelas organizações internacionais.
DW, Espaço do Ouvinte.
A aparente passividade do presidente Filipe Nyusi perante a violência no norte e centro de Moçambique será consequência de indiferença ou será que é desespero? Responderam vários ouvintes e usuários. Orlando Tembo diz: a minha resposta é esta. Nyusi evidencia uma flagrante falta de políticas claras para pôr fim a este grave problema. Salui Sanyá Candé escreve: o presidente moçambicano está a resolver o problema com muita sabedoria. É preciso ser passivo nas suas atuações para conseguir o êxito no que concerne à desmilitarização dos guerrilheiros da RENAMO para que haja uma única força de defesa e segurança moçambicana. Rui Chukela escreve: na minha humilde opinião, acredito que é consequência de indiferença, pois esse problema não é de hoje e haveria todo o tipo de condição para eliminar esse problema de uma vez por todas, se houvesse vontade para isso. Lafu Baldé: a passividade do atual presidente Filipe Nyusi é notória. Ele é o primeiro que pode ser considerado cúmplice da violência em todo o território de Moçambique, que se criou caos e terror. Outra opinião de Macário Citão, este nosso ouvinte escreve: eu não considero de indiferença o comportamento do presidente moçambicano. Filipe Nyusi está a trabalhar seriamente. Ele não está a descansar na sombra da bananeira. Não está relaxado. Por isso, apoio o presidente Nyusi. Manhecas Nhamposa escreve: o jornalista, ao chamar notória indiferença, já julgou e já deu a sua opinião. É querer que o povo ponha mais lenha na fogueira quando o país precisa de unir-se e enfrentar o inimigo comum. A luta está brava em Cabo Delgado. Muitos que se vanglorizam de ajudar podem ter interesses obscuros e contrários ao interesse nacional. E Bié Júnior, de Xai Xai, em Moçambique, escreve: ele, Nyusi, faz parte da trupe, sabe bem o que está a acontecer lá e poderia conter tal situação se estivesse mesmo empenhado e interessado nisso. Finalmente, a opinião de Adolai Candé. Ele escreve: é difícil acreditar que Nyusi seja indiferente ao que está a acontecer e ainda bem que há um processo em curso de desmilitarização dos guerrilheiros da RENAMO. Ninguém me pode convencer que o presidente está a atuar com indiferença. Ponto final neste jornal. Despede-se António Cascais, desejando um ótimo fim de semana e uma ótima noite.